Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu camarada, meu amigo José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
Boa noite, Kennedy. Está muito quente aí, né, Brasília?
Bem quente, rapaz. Fazia tempo que não estava uma onda tão forte. Está bem quente. E a estiagem, né, Zé? Pior do que estar quente, não tem chovido. Em novembro, essa altura do campeonato, era para estar chovendo. Mas enfim, vamos falar da onda de calor aqui em Brasília e os efeitos dela na política. Toledo vai falar disso
Exato,
no bloco
vamos
2.
mesmo
Né?
no segundo
Né?
bloco.
Eu tenho efeito dela na política do bloco 2. Hoje estamos começando uma análise um pouco atrasada e pelo bloco 2 aqui, falando com o Zé. No bloco 1, eu vou dar uns bastidores aí, umas informações sobre a reação do Lula em relação a Israel. Ele subiu o tom sobre o conflito lá no Oriente Médio. E no bloco 3, a gente vai conversar com a Heloísa Machado, que é uma craque em direito, acompanha os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, sobre esse conflito aqui, institucional, no caso, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. O Senado está querendo botar propostas lá que podem afetar o poder da mais alta corte de justiça do Brasil. Bem, Zé, é isso. Eu passo a palavra para você, porque o bloco 1 ficou comigo e você vai conduzir, José Roberto.
Bom, Kennedy, a minha pergunta para você é por que que o Lula aumentou o tom das críticas em relação a Israel depois que os brasileiros saíram, conseguiram finalmente sair de Gaza, né? E chegar aqui. Dá um resumo para a gente do que ele disse, o que que o Itamaraty tinha dito. Dá um primeiro quadro, depois você explica os motivos, por favor.
Ô Zé, olha só, o quadro é o seguinte: o Lula se encontrou com os repatriados, né? E isso o tocou profundamente. Então, um dos motivos para a subida de tom, que já havia começado antes da chegada dos repatriados, o encontro reforçou a subida de tom do Lula, ou seja, a emoção de crianças que estavam muito felizes, o Lula é impressionado com a alegria dessas crianças e como elas estavam aliviadas, porque estavam há poucos dias sob bomba, né? Ameaça de morte lá. E tem um fator geopolítico muito importante, que os Estados Unidos não conseguem parar o Netanyahu. Então, há vários fatores, né? A síntese, Zé, para a gente já meio que na largada, eu vou dar o contexto que você pediu. O Lula sobe tom porque os Estados Unidos não param o Netanyahu e ele acha que isso agrava o conflito. E que isso agrava o conflito. A síntese vai por aí. Vamos lá nos fatores. O Netanyahu, na visão do Lula, né, não dá ouvido aos democratas. Não ouve Joe Biden. O Antony Blinken, que é o secretário de Estado, está pedindo já há alguns dias para Israel dar uma aliviada, e o Netanyahu e o governo de Israel não aliviam. Então, isso significa o seguinte: o maior aliado de Israel não consegue interromper a escalada da guerra. E isso levou o Lula a subir o tom, porque ele acha que tem que aumentar a pressão internacional, porque o conflito lá vai se agravar. Olha só como é que começou, Zé. Começou com bombardeio de saturação, depois teve a invasão terrestre, e agora tem cerco aos hospitais. Né, o que é uma ilegalidade. Né? Então, isso explica por que o Lula subiu o tom. E os Estados Unidos estão pedindo, por exemplo, corredores humanitários. Na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, houve corredores humanitários. Em Gaza, isso não está rolando. Israel, se opõe a isso. Você tem bebês morrendo em incubadora. Né? Então, não são só mais bombas matando civis, e a maioria crianças, não. Há uma escalada, e o Lula acha que ela tende a piorar, que o Netanyahu está fora de controle.
Mas
Então,
conta o que
ele.
ele falou.
O que que ele falou? Ele falou que Israel age como Hamas. Hoje ele usou, se assemelha ao terrorismo, ontem ele falou claramente em terrorismo, né? Ou seja, um Estado está se comportando como uma organização terrorista, no entender do Lula. Eu acho que ele está certo, mas aqui não importa a minha opinião nesse momento, é a informação sobre o que ele pensa. Por quê? Ele acha que tem que aumentar a pressão, porque Israel está fazendo exatamente o que o Hamas fez. Ele usou o terrorismo, a expressão terrorismo, quando ele falou do Hamas. Você lembra que isso criou desconforto em certos setores da esquerda. No primeiro dia, 7 de outubro, ele usou o terrorismo para falar do Hamas. Agora, ele acha que, diante desse uso desproporcional da força, cabe a comparação. E até mais grave, porque é um Estado se comportando dessa maneira. O Lula acha isso muito grave. Ele acha que tem uma captura do governo de Israel pela extrema-direita. O Netanyahu é o Bolsonaro lá de Israel. E ele falou Estado de Israel porque o legislativo lá e o judiciário, sobre o qual o Netanyahu já fez pressão e conseguiu se safar de problemas internos jurídicos que ele teve lá, não param o massacre que está acontecendo em Gaza. Então, o Lula, ele pegou, ele fez a mais grave e a mais forte declaração dele sobre o conflito até agora. quando ele disse que ele via uma equivalência entre o que o Hamas fez em 7 de outubro, ele condenou a frase do Lula, o Hamas praticou terrorismo, e Israel está fazendo. E hoje ele esclareceu mais a posição dele. A imprensa está dando como um recuo no tweet dele de hoje. Não tem recuo. Eu conversei com o pessoal lá do Itamaraty e do Palácio do Planalto, ou seja, a diplomacia tem os limites dela. O Mauro Vieira vai usar as palavras que a diplomacia pode usar. Ela tem um limite, por exemplo, a diplomacia brasileira quase aprovou uma resolução na ONU, mas foi uma decisão política dos Estados Unidos de vetar a resolução brasileira no Conselho de Segurança da ONU.
Só um
O Lula é
parênteses,
um líder
Ed,
político que tem que
que é
fazer uma
curioso.
intervenção política.
A
Diga.
resolução brasileira previa exatamente o que os Estados Unidos estão pedindo agora,
Pedindo
sem
agora.
tirar nem pôr,
Sem
exatamente a
tirar
mesma
nem
coisa.
pôr. Bem lembrado. Então, e o Netanyahu não está nem aí, Toledo. Ele não liga para os democratas. O Netanyahu é um extremista de direita. A turma dele nos Estados Unidos está mais para Donald Trump, está mais para os republicanos, está mais para os falcões do que para os pombos. O Biden, num cálculo político eleitoral que, a meu ver, virou um tiro no pé dele, porque ele está perdendo apoio de setores moderados dos democratas, deu esse apoio incondicional a Israel e agora está pedindo um recuo que Israel não está atendendo. Então, o Lula acha que é ótimo celebrar a volta dos brasileiros, mas que ele precisa jogar luz sobre esse debate. E ele comentou hoje, porque a Confederação Israelita Brasileira, disse ao Lula, faz uma declaração perigosa quando ele faz essa equivalência entre o Hamas e Israel, né? Olha, por exemplo, a nota da Confederação Israelita Brasileira diz, avisaram para as pessoas se deslocar. Ou seja, aquilo é expulsão das casas. Aquilo, de acordo com o Estatuto de Roma, é crime de guerra. Então, esse debate ele tem que ser feito sem jogar fumaça. Né? Uma coisa, criticar o governo de Israel e Netanyahu não é criticar os judeus, não é antissemitismo. Uma posição de crítica a um governo de extrema-direita que capturou um Estado, que está promovendo um massacre em Gaza, não é antissemitismo. Tem que separar. E quando se joga fumaça, querendo dizer que qualquer crítica ao que Israel está fazendo em Gaza é antissemitismo, isso confunde o debate. Por isso que o Lula falou em terrorismo e ele está certo ao falar. A gente pode discutir adiante, se quiser, a questão de terrorismo de Estado, que é debatida na ciência política faz algumas décadas. Mas deixa eu dar mais informação. Ele acha que tem uma captura do Estado de Israel pela extrema-direita, que Netanyahu é o Bolsonaro de Israel. Ele acha que é intolerável o que está acontecendo em Gaza sem uma reação da comunidade internacional. Né? E ele acha que ao falar o que ele está falando, ele ajuda a gerar mais pressão. O Guterres, o secretário-geral da ONU, Toledo, mais de 100 funcionários da ONU já morreram nesse conflito. Mais de 50 palestinos, jornalistas, muitos deles palestinos. Mais de 5 mil crianças palestinas. É muito grave o que está acontecendo em menos de 40 dias de conflito. Então, o Lula acha que é importante responsabilizar o Netanyahu. Na opinião pública internacional, e se lembrou hoje no Palácio do Planalto, o Putin, por exemplo. Tem uma acusação contra o Vladimir Putin lá no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Por quê? Pelo sequestro de crianças ucranianas que ele levou para a Rússia. E o que que Netanyahu está fazendo lá em Gaza? Não tem que aliviar nada para o Putin. Está errado o que o Putin fez e ele tem que responder mesmo perante o TPI. Mas olha o que está acontecendo em Gaza. Então já tem algumas denúncias, Repórteres Sem Fronteiras, grupos de advogados. No TPI, no Tribunal Penal Internacional. O Netanyahu está gabaritando os crimes de guerra. Toledo, eu cobri a guerra do Kosovo em 99. O que o Slobodan Milošević fez no Kosovo é o que o Netanyahu está fazendo em Gaza. Até que a OTAN interveio. Ali começou um bombardeio da Iugoslávia e mudou o rumo da guerra. Você lembra que naquela época era Bill Clinton, ele falava em intervenção humanitária, né? E tinha o dano colateral naquela guerra. Eu presenciei o que era dano colateral. Era avião da OTAN a 4 mil metros de altitude, porque não colocaram um soldado em solo para lutar contra o exército iugoslavo da época, o exército sérvio, né? E muitas vezes atingiram comboios civis. Eu vi um comboio de civil atingido por bomba da OTAN, né? Então, esse preço, e eu até escrevi um livro chamado Guerra dos Covardes, porque todos os lados ali haviam uma covardia. A OTAN estava a 4 mil metros de altitude, o Milošević fez uma limpeza étnica, e depois, quando virou o vento, os kosovares de origem albanesa também massacraram sérvios que eram minoria no Kosovo. O que a gente está vendo em Gaza é uma espécie de guerra dos covardes, né? O Hamas agiu com covardia, é ato terrorista aquilo é inadmissível o que o Hamas fez e tem que ser condenado, mas isso não significa condenar a causa palestina. que tem direito a um Estado ali, de acordo com a resolução da ONU. A resposta de Israel é covarde. São 2,3 milhões de pessoas, Toledo, sendo aterrorizadas, bombardeio de saturação, massacradas, e agora cerca o hospital. Corte de energia elétrica, corte de combustível para gerador, para manter incubadora de bebê funcionando. Isso é inadmissível no século XXI,
Do
né?
ponto de vista
Então,
da diplomacia brasileira, Kennedy, tem
diga.
algo mais concreto além das declarações do Lula que estão na pauta, que podem vir a ser adotadas?
Pressão no Conselho de Segurança da ONU e na ONU para tomar alguma medida. E uma discussão da comunidade internacional sobre crimes de guerra. O Itamaraty vai começar a discutir crimes de guerra. E aí você pode. Tem vários crimes de guerra lá no Estatuto de Roma. Desde, por exemplo, você atingir um alvo ilegítimo, um hospital, por exemplo, é um crime de guerra. Limpeza étnica é um crime de guerra. Genocídio é um crime de guerra, né? Agora, o termo que o Itamaraty vai usar está aquém do termo que o Lula está usando, porque o Lula é um político, né? Ele é um líder político. O Itamaraty e a diplomacia têm os limites dela. Então, eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar
Quando você
do. Se quiser falar um pouquinho de
burila
terrorismo
a
de Estado, a
sua
gente pode falar.
síntese, eu
Vamos
vou
lá.
dar uma lida aqui em alguns comentários. Danilo Sotero Rogério disse que, lembrando, por que que a pergunta é por que que o Lula subiu o tom das críticas a Israel? E diz o Danilo, porque a violência em Israel só aumenta e ainda há a possibilidade de ter mantido os brasileiros como reféns, entre aspas. Ele está registrando o protesto dele que não vai ter análise da notícia amanhã. Pô, Danilo, quebra
Danilo,
essa pra gente.
obrigado pelo entusiasmo com a análise. Tem que agradecer o Danilo. Valeu, Danilo. Enfim, amanhã
O
a gente vai ter IA
Arrosiano
Nacional.
Arroxo está de volta, Kennedy, e dizendo
Boa.
que não enjoou da gente, não. Que foi só trabalho mesmo. Muito obrigado,
Boa.
Rosiane. Rosiane, para quem não se lembra, quem nos chama de docinho de coco. Por isso que ela poderia
Isso.
ter ficado enjoada, né? Excesso de doce. É. Helena Molo manda boa noite, Suzana, boa noite, pessoal, Silene, boa noite, Reinaldo Stelles, boa noite, Kennedy, opa, Toledo, diz o Álvaro Coelho Neto, Elisa Rocha também. A Yolanda Black diz o seguinte: melhor Lula tomar essa posição do que ser omisso, ele está certíssimo. Renato Macedo, Lula sobe o tom da crítica a Israel para salvar vidas. Arthur William, o TPI, Tribunal Penal Internacional, precisa emitir um mandado de prisão contra o Netanyahu. Clara Neres, Lula tem que endurecer com o Estado de Israel, sim, o que estão fazendo é abominável, não tem justificativa. E o Reinaldo Stelles diz, uma hora o Biden vai chamar o Netanyahu no cantinho e vai dizer, chega, as eleições são mais importantes que a guerra em Gaza para os americanos. Andei lendo muita coisa esses últimos dias sobre como a população mais jovem nos Estados Unidos, que tradicionalmente se aliaria à posição do governo democrata, hoje tem uma atitude muito mais pró-palestina do que no passado, do que os seus pais, por exemplo, né? Os pais dessa geração, da geração anterior, que pode ser um problema para o Biden nas eleições presidenciais que ele vai disputar contra o Trump.
Sem
Bom,
dúvida, porque o
Kennedy.
voto lá é facultativo, Toledo. Você tem que mobilizar o seu eleitorado. Esse eleitorado jovem, eu acompanhei a eleição em 2020. Eleitorado negro, as mulheres, os jovens foram fundamentais. Compareceram, deram voto para o Biden derrotar o Trump. Se ele desmobilizar esse pessoal, fica mais complicada a campanha para ele, as pesquisas já estão mostrando. Eu só queria registrar que o Lula se emocionou bastante com os relatos que ele ouviu ontem lá, dos repatriados, e que isso é uma das razões para ele ter mudado o tom e insistir no que ele está insistindo, ou seja, em tratar o conflito num outro patamar e ter usado a palavra terrorismo. A síntese ficou assim, Toledo. Lula sobe tom porque EUA não param Netanyahu e que isso só agrava conflito.
Ok, vamos ver se vai caber em
Beleza?
75
Cabe?
caracteres isso
Acho que
daí.
cabe.
Então
Cabe
tá
sim.
bom. Então tá, Kennedy, feito aí o seu comentário, devolvo a bola para você.
Toledo, é o seguinte: o Fernando Haddad está num momento ali que está tentando aprovar vários projetos ali no Congresso Nacional para aumentar a receita, está num debate interno sobre a meta fiscal do ano que vem, a meta oficial. É meta zero. O Lindbergh Farias do PT já está com uma proposta para deixar em 0,75. O pessoal queria fazer um acordo de meio ponto percentual do PIB. Ou seja, não faltam problemas para o Haddad. Aí veio essa onda de calor aí. Como é que essa onda de calor aí é a pergunta para você? Como a onda de calor ajudou o Haddad? Onde é que a
Ó.
gente acha uma ajuda para o Haddad com esse tempo, Zé?
Olha, Kennedy, eu fiz uma sacanagem na pergunta só para chamar atenção, mas eu vou explicar no final qual foi a ajuda dessa onda de calor aí para Haddad. Na verdade, o que
Bora
aconteceu
lá.
foi o seguinte: os títulos chamados títulos sustentáveis que foram lançados pelo Brasil essa semana venderam mais que ar-condicionado no meio dessa onda de calor. Foi uma coisa impressionante. Foram 2 bilhões de dólares que o Brasil conseguiu vender no mercado internacional em pouquíssimo tempo, antes até que um negacionista pudesse aprender a falar aquecimento global. E a demanda foi tanta que no livro de registro lá dos interessados em comprar, chegou a 6 bilhões, ou seja, se o governo tivesse lançado o triplo, teria provavelmente vendido
Teria
tudo.
vendido, mano.
Agora, não são títulos quaisquer. Esses títulos tem que ser aplicado o dinheiro que foi captado aí. Pelo menos metade tem que ser aplicado em projetos ambientais. Então, moral da história é que entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões, o governo vai ter que gastar em monitoramento de emissão de gases do efeito estufa, geração de energia renovável, restauração de ecossistemas e coisas do tipo. Então, na prática, além disso aí relativamente barato, e saiu, é um dinheiro que precisa ser bem gasto. Agora, por que é barato? A taxa de juros oferecida pelo Brasil, né, para esses títulos foi de 6,5% ao ano. 6,5% ao ano é pouco, porque isso daí dá uma. Se você comparar o quanto o governo americano paga, que é, digamos assim, o benchmark do mercado, né, aquilo que é a base, com aquilo que o governo americano conseguiu enfiar nos investidores, dá uma diferença de 182 pontos base. Que é uma diferença, um spread, né? Essa diferença tem esse nome técnico, é de spread, de país com grau de investimento, tipo México, né? A própria Haddad chamou a atenção disso na coletiva, que é uma coisa que o Brasil não tem desde 2016, está brigando para recuperar e com dificuldades, né? Então, a pergunta é, por que que o mercado, então, comprou esses títulos a uma taxa de juros mais baixa do que o status do Brasil junto às agências de classificação de risco demandariam, né? E daí tem três motivos principais. O principal deles é que esses investidores institucionais, que boa parte deles comprou esses títulos sustentáveis do Brasil, eles são obrigados a alocar uma parte dos seus ativos nesses títulos que sejam usados para combater mudança
Sim.
climática, por exemplo. Então tem uma demanda reprimida do mercado internacional por esse tipo
Pois.
de título. O segundo motivo é que o Brasil talvez seja o país mais bem colocado no mundo para atender essa demanda. Porque, claro, que você vender um título que vai ser usado para preservar a Amazônia, restaurar a Amazônia, ou para gerar energia limpa ou renovável, tem muito mais apelo. Então, o Brasil também está numa posição favorável para oferecer esse tipo de título. E o terceiro motivo é que o governo brasileiro conseguiu encaminhar reformas conjunturais, estruturais, não conjunturais, que, de alguma maneira, estão ajudando a restaurar a credibilidade do governo brasileiro. Então, é o conjunto das coisas, mas, obviamente, que só saiu por esse preço, com essa voracidade toda dos investidores, porque são títulos sustentáveis cujo dinheiro vai precisar ser usado em projetos ambientais.
E tem a
Agora,
questão da taxa também de 6,5% ao ano, né, Toledo? Que para o mercado internacional é uma taxa boa, quando a gente vê os juros que são praticados na Europa e em outros países também. Ou seja, acaba também sendo um bom negócio para o cara. Ele
sim, não
tem aquela
é?
coisa
Não,
para alocar,
tá
é um
longe
bom
de ser o maior
negócio, né?
negócio
Né? É um
financeiramente.
bom
É que,
negócio, é.
teoricamente, o Brasil teria que pagar uma taxa mais alta do que isso. Teria que pagar uns 8%, 8,5%, que estaria mais de acordo com a nota de risco que o Brasil tem. Conseguiu pagar mais barato, pagar mais, vir a pagar mais barato, né? Porque o juro só vai ser pago no futuro, por causa do tipo de título. Agora, a pergunta, então, voltando à pergunta original, e a onda de calor tem a ver com esse sucesso aí na venda dos títulos sustentáveis? A explosão dos termômetros no Brasil provavelmente não teve influência absolutamente nenhuma. Agora, a pressão para os investidores comprarem esses títulos tipo de título vem da onda de calor no hemisfério norte, que transformou o ano de 2023 no ano mais quente da história, o ano mais quente já registrado, né? Provavelmente dos últimos 125 mil anos. Isso é que faz essa onda de calor, que a gente está pegando o restinho aqui agora, é que fez os investidores suarem e que acabaram virando um refresco para quem soube aproveitar a oportunidade. Aí o Haddad e o Ministério da Fazenda mostraram que estão atentos para esse mercado e souberam explorar a chance de enfiar esses títulos nesse momento, entendeu? Acho que deram. Trabalhar no direito. É interessante ver o governo brasileiro com essa. Porque não prestar atenção só na Faria Lima, prestar atenção em Wall Street, na verdade, né?
E a equipe do Haddad é boa, eles estão fazendo um bom trabalho, eles estão tendo a paciência de dialogar com o Congresso, dialogar com o mercado, torear ali o Lula e a ala do governo que quer gastar mais e fazer mais investimentos. É natural isso aí em governo. Tem que reconhecer que foi uma medida importante, que é um gol, né, Zé? Porque, enfim, a gente, né?
Na verdade, imagina, porque isso abre uma possibilidade de você financiar projetos que são projetos muito bons, né? Muito importantes, na verdade, sem precisar depender de negociações no Congresso, nesse caso, porque o dinheiro já vem carimbado e tem que ser aplicado exatamente. E tem fiscalização externa, porque tem uma coisa feita em parceria com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quer dizer, não é um negócio que fica na mão do Arthur Lira decidir onde é que o dinheiro vai parar, entendeu?
Boa. Ó, Zé, a enquete está lá no ar. Quem respondeu melhor? Por que Lula subiu o tom contra Israel? Minha resposta fica: Lula sobe tom contra Israel porque eu não consegue parar Netanyahu. Do público, porque a violência de Israel só aumenta e pode ter feito brasileiros reféns. A enquete está lá. Vote, Zé. A sua síntese, então, como é que nós vamos ficar com ela aqui? Como a
Eu
onda
vou
de
dizer,
calor
a
ajudou
minha
Haddad?
síntese é a seguinte, Kennedy, onda de calor global é refresco para Haddad.
Boa, Zé. Síntese
Nada a
legal.
ver com a venda de. Aliás, para o Haddad é até um problema esse calor aqui no Brasil, porque aumenta o consumo de energia elétrica, né? Bateu o recorde esses dias. Pode ter impacto sobre a inflação.
O Wellington Almeida está preocupado. O Brasil vai pagar mais imposto e tal. Enfim, isso aí não tem nada a ver com imposto, não. Até, na verdade, está atraindo mais recursos. A briga
Não,
por
é.
imposto é outra.
Não, na verdade é o seguinte: a gente está lançando o título que vai pagar uma taxa de juros mais baixa do que talvez pagasse até aqui. É um dinheiro
Verdade.
barato esse.
Aqui
Bom
você
de
tem
pegar.
título do Tesouro com inflação, mas é uma taxa de juro de uma taxa real acima da inflação, que é um investimento muito bom. Por isso que são tão procurados os títulos do Tesouro direto. Ó, papito aqui. Hoje o dólar está 4,85. A intenção é aumentar nossas reservas cambiais para derrubar o dólar futuro. Holanda Black, ponto para o Haddad. Tereza de Souza, Haddad desponta como forte candidato à sucessão do Lula. É, Tereza, ele é o candidato mais forte, mas tem que combinar com os russos, combinar com o Lula, porque se o Lula tiver saúde, eu acho que ele vai colocar o boné
É
nessa
aquilo que a
cadeira aí de
gente
novo.
comentou a semana passada, né? Que não há na história o precedente de um ministro da Fazenda que tenha conseguido ficar 8 anos no cargo, incólume e ser eleito presidente depois, né?
Pois é, não rolou. Mas vamos lá. Ô Zé, vamos chamar a Heloísa Machado para participar com a gente, ela que está sempre com a gente. Coloca ela no ar aí, pessoal.
Já
Eu estou sem
está.
o retorno aqui de todo mundo. Ah, está aqui. Eu
Está
estava com o
aqui, está
retorno
aqui.
da tela errada, por isso que eu estava dando aqui bobeira. Ô Heloísa, boa noite para você.
Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso,
Prazer.
Elisa. Muito obrigado.
Prazer é nosso. A Heloísa é professora de Direito na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É doutora em Direitos Humanos pela USP, é mestre em Direito Constitucional pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é uma estudiosa dos temas do STF. E além de direito, ela tem formação também em ciência social. Então está plenamente autorizada, é uma craque que só ilumina aqui o análise da notícia. A gente sempre tem perguntas fáceis para ela, né? A pergunta.
Eu só venho para ser elogiada.
Nada, mas são elogios merecidos, né? O Toledo eu não consigo elogiar, não
É
merece. Você
difícil, muito mais
merece
difícil,
mesmo.
já de convir, né, Luiz? Não dá nem para começar a comparar.
A história com o Toledo é um caso de amor, aí não precisa nem ter
É.
elogio. Enfim, são 30 anos aí.
Ele me atura, é diferente.
Meu grande amigo. Ô Zé, a pergunta que nós vamos fazer para a Heloísa é a seguinte, doutora Heloísa: no que vai dar a disputa de poder entre Supremo e Congresso? Por que isso? Porque Tem lá uma proposta de emenda constitucional tramitando no Senado para abocanhar poder do STF. Por exemplo, rever decisão monocrática, estabelecer prazo para pedido de vista, coisas até que o Supremo andou fazendo algumas reforminhas internas ali para melhorar, porque a gente sabe que as decisões monocráticas, aquela coisa, né? São 11 ministros. Aí um ministro dá uma decisão, aquilo vale antes e tem força antes de ser julgado pelo plenário. Tem muita queixa na política e, sobretudo, no Senado, de uma base ali, que temos, vamos dizer a real, de direita que está insatisfeita com o papel que o Supremo teve nos últimos anos do Brasil como uma peça de resistência importante contra o autoritarismo. Mas, enfim. Heloísa, a palavra com você. No que vai dar essa disputa de poder entre o Supremo e o Congresso? E explica para a gente, você que até numa outra análise que você fez com a gente, você fala assim: olha, a Constituição dá ao Supremo o poder de tomar decisões contra majoritárias, a última palavra, até para errar, é do Supremo, ou seja, o Supremo tem poder para dizer para o Congresso o seguinte: olha, isso aí não vale. Mas palavra com você, por favor.
Bom, a Constituição, de fato, dá muito espaço para o Supremo e muito poder para o Supremo decidir uma série de questões relevantes. E é importante a gente lembrar que o Supremo só age quando é provocado. Então, ele não abre o jornal ali de manhã e fala: opa, né? Onde eu vou interferir aqui sem ser provocado? Não é o caso, né? E é interessante a gente ver esse aumento de tom das críticas contra a atuação do Supremo, porque ela é bastante dissociada da maneira como os fatos se desenrolam. O que que eu quero dizer com isso? A gente fez um levantamento na GV e nos últimos 8 anos, os partidos de direita bateram na porta do Supremo 178 vezes, pedindo coisas diversas, interpretações sobre legislação eleitoral, tributário, ambiental, inclusive questionando leis aprovadas pelo Congresso, né? Então, uma parte dessa discussão sobre crítica ao Supremo, sobre o fato dele julgar demais, me parece que esconde uma insatisfação, vamos dizer assim, da classe política com um papel de controle que o Supremo Tribunal Federal fez, nesses últimos anos, e com um papel muito forte que o Supremo desempenhou também, pelo menos ao longo dos últimos 15 anos, julgando crimes de parlamentares, né? Então, me parece que há um interesse, do Congresso, que não é um interesse republicano, que não é um interesse de reformar as nossas instituições, em fragilizar, o Supremo Tribunal Federal, não só, vamos dizer, especificamente nessa reforma, mas em outras, né, discussões que a gente já viu ali no Congresso, uma série de pedidos de impeachment de ministros. Decisões, propostas de emenda à Constituição que, inclusive, querem dar ao Congresso o poder de revisar decisões, né, que é uma PEC muito mais problemática que essa. E por que que essa também pode ser lida nesse contexto? Porque o Supremo Tribunal Federal, no comecinho desse ano, fez alterações no seu regimento interno, estabelecendo prazo para devolução de pedido de vista. E estabelecendo também que as decisões monocráticas devem imediatamente irem a referendo no plenário físico ou no plenário virtual. Então, ela é uma proposta de emenda à Constituição que enfrenta temas que toda a academia fala há muito tempo, como disfuncionalidades do Supremo, mas que ela chega, vamos dizer assim, depois que o próprio Supremo já fez essas mudanças. Então, talvez ela deva ser compreendida, já que no mérito ela vai chover no molhado, como a capacidade do Congresso aprovar uma emenda que mexe ali nas atribuições do Supremo Tribunal Federal, talvez preparando o terreno para propostas que sejam muito mais invasivas, porque de fato essa não tem muito propósito, muita razão de ser, porque essas mudanças já foram implementadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Isso é o quê,
Heloísa.
Luiz? É o Pacheco pagando um tributo para a base, entregando alguma coisa? Ele sabe também que a Câmara, o Arthur Lira já falou que não vai tocar essa coisa adiante. É mais um sinal político do Pacheco para essa turma de direita que judicializou, na verdade, né? Falam tanto em judicialização da política, ela acontece por provocação dos partidos, né? Desculpa, Zé. Próxima é sua.
Vai lá, Luísa.
Então, a gente já viu um pronunciamento do Pacheco que ficou muito incomodado com uma decisão, né, o começo de julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização das drogas, né? Pacheco fez uma fala, né? Ele não é, vamos dizer, uma personalidade muito vocal, né? Apesar de ser presidente do Senado, mas para esse tema ele achou por bem fazer um pronunciamento de que era um absurdo, porque onde já se viu o Supremo julgar o tema das drogas, que o tema é do Senado. Bom, o que a gente tem visto de legislação penal, criminal em relação a combate às drogas gerou esse desastre que a gente tem hoje, né? Então,
Isso.
me parece que sim, um aceno para aqueles que reiteradamente criticam o Supremo Tribunal Federal e que têm interesses muito claros em ver um tribunal enfraquecido. Quando a gente vê essas duas vertentes, né? Então, críticas que são fundamentadas à atuação do Supremo, a importância da gente fiscalizar o que o tribunal faz, a importância dele preservar a colegialidade. Quando a gente vê isso sendo encampado pela turma, ou por uma parte da turma que foi lá invadir o tribunal e queimar cadeiras, a gente precisa recontextualizar a maneira como essas propostas são apresentadas. E eu acho que não é só Pacheco. O Senado é um espaço, né, virou um reduto de uma direita bastante espalhafatosa, que se pronunciou contra o tribunal por várias vezes e que agora tem ali longos mandatos, longos anos de mandato pela frente.
Para Luísa, você mesma já usei um estudo seu aqui para mostrar que essa história das decisões monocráticas, ou seja, tomadas por um ministro exclusivamente, e não pelo plenário, por uma turma, por um grupo de ministros, são muito escassas em comparação ao total, número total de decisões. Como é que é? Conta essa história para a gente. É uma coisa realmente relevante? Está melhorando? Está piorando?
Está melhorando, o próprio tribunal reagiu às críticas que foram colocadas, e eu acho que o próprio tribunal percebeu que ele é mais forte se ele tiver, vamos dizer, pronunciamentos colegiados. Nesses anos em que o Supremo Tribunal Federal passou sob ataque, ele aprendeu, vamos dizer assim, ou escolheu agir colegiadamente em temas muito sensíveis, como, por exemplo, o controle dos atos de Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19, né? O número de decisões monocráticas do Supremo, ele é alto em termos gerais, porque eles envolvem, inclusive, decisões que a gente chama processuais, de não admissão de recursos. Tudo isso são decisões individuais que entram na conta das decisões monocráticas, que nos dados aparece como aquele enorme volume. Mas os casos que são levados em plenário, os casos de constitucionalidade, não têm tantas monocráticas assim, muito menos liminares, persistindo ao longo dos anos. Mas se você tiver uma que gere instabilidade, já é suficiente para a gente criticar a maneira como o tribunal atua. Mas o próprio tribunal apresentou uma resposta para isso. E cá entre nós, para nossa Constituição, que já foi emendada tantas vezes, me parece bem despropositado você ter um dispositivo no texto constitucional sobre o prazo do pedido de vista de um caso de um ministro, né? A gente também trata mal a nossa Constituição de 1988, né? A gente não. O pessoal lá do Congresso parece que não gosta muito dela, não.
É, os que mais emendaram. O pessoal tá participando aqui, viu, Kennedy? Tá cheio de
Lê os
comentários aí.
comentários aí, que eu vou ter uma pergunta para fazer para ela, mas lê os
O
comentários, vai, Zé.
Mancini diz que o Supremo tá tendo que aturar a Câmara e o Senado, tá recheado de loucos ideologizados. Yolanda Black diz: dá um frio na espinha só de pensar que o Congresso possa mexer no Supremo. Fabiana Carvalho, nosso parlamento é uma vergonha. Reinaldo Stelli também, desde os anos 90 o Congresso vem alterando a Constituição. A diferença é que o ritmo tem aumentado à medida que as casas vão se tornando cada vez mais fisiológicas. A questão aqui me parece ser justamente de poder, como você falou, né? Acho que está muito longe de ser uma questão estritamente ideológica ou de preservação dos poderes, de ponto de vista de equilíbrio institucional. Acho que é assim, por exemplo, se o Alexandre de Moraes não fosse o Alexandre de Moraes, não estivesse no Supremo, talvez nem existisse essa PEC, né?
É provável, né? Se Alexandre de Moraes não tivesse no Supremo e não tivesse tido o papel que teve, né? Agora ele levou, vamos dizer assim, parte dessa birra do pessoal para o Supremo, mas as decisões mais contundentes de Alexandre de Moraes foram à frente do TSE, né? Então acho que também, de alguma maneira ali, o Supremo se viu entrando, né, no mesmo alvo. Para quem estava claramente querendo melar as eleições, né? Então, a gente tem muitas críticas a fazer ao Supremo, a gente faz muitas críticas ao Supremo há décadas, a falta de colegialidade é uma delas, as decisões liminares sem referendo também, pedidos de vista que interrompem por anos, julgamentos, tudo isso está claramente mapeado na literatura. Mas apresentar essa proposta de emenda nesse contexto, após o próprio tribunal ter alterado isso e, de fato, estar cumprindo isso no seu regimento, há menos de um ano da invasão do tribunal e destruição ali dos seus equipamentos ali do edifício sede, me parece mesmo uma outra disputa, que entra na questão da união entre pessoas do mesmo sexo, da descriminalização das drogas, do aborto. É aí que vem, né, a real vontade do Congresso de dizer que esses temas não devem ser julgados pelo Supremo, mas porque eles não concordam com uma possível decisão, mas não porque o tribunal não é o
Ô,
espaço
Luísa,
adequado para julgar isso, né?
eu ia falar de mandato para ministro Supremo, quero falar com você ainda sobre isso, mas já pegando esse gancho aí, Congresso incomodado com a votação sobre a despenalização do uso da maconha, a discussão do aborto começou. O Barroso está ajudando muito, né? O Barroso, que é o nosso, em tese, iluminista, que se comporta ali como um progressista, já prometeu que não vai colocar esses temas em votação. Me parece assim, é impressionante. Ele, quando estava no TSE, colocou Milico para fiscalizar a urna. Então, o Barroso, ele tem um discurso muito progressista, muito iluminista, mas na hora em que uma casa, um poder como o Supremo, que tem esse poder contra-majoritário, que na Constituição, como nós já discutimos aqui no Análise da Notícia com você, há elementos que podem justificar uma decisão histórica sobre o aborto e sobre a questão das drogas. Vai lá o nosso ministro progressista na presidência do Supremo e fala assim: não vou colocar isso em votação. Me parece uma covardia institucional muito grande da parte de alguém que tem um mandato quase praticamente vitalício até os 75 anos de idade. Como é que você vê essa posição do Barroso de já entregar os anéis assim na largada dessa presidência dele de 2 anos no Supremo?
Esse é um dos temas que a academia critica muito, que é o poder que o presidente tem para decidir o que o plenário vai julgar. Que esse é um poder muito grande, é um poder individual, é um poder sem controle dos demais ministros, e falta muita transparência na escolha de prioridades, quais temas, né, devem ser ou não julgados ali naquela presidência. Esses casos todos, né, que agora começam a ser taxados de casos polêmicos, né, ainda que sejam juridicamente simples, eles acabam, vamos dizer assim, carregando o que há de pior no funcionamento das nossas instituições. Você tem o debate bloqueado no parlamento, porque ele é claramente conservador e lida com esses temas de uma maneira outra. Quando o tema é suscitado no executivo, as pessoas também desaparecem, porque afinal de contas ele é um tema impopular, mexer com tema de política de drogas, com a questão de aborto, faz qualquer político que dependa de eleições majoritárias desaparecer e sair correndo. E quando chega no tribunal, o tribunal não tem, vamos dizer assim, a capacidade institucional de colocar o tema em votação, de votar um tema que, muito além de um embate entre poderes, significa, no caso das drogas, dezenas de milhares de jovens presos todos os anos, alimentando fileiras do crime organizado, numa política que não traz nenhum bom resultado. E no que se refere às mulheres, significa empurrar as mulheres para o aborto inseguro, para problemas de saúde e ainda depois correrem o risco de uma criminalização. Então, nesse embate de poderes, quem se dá mal é quem realmente precisa ali exercer o seu direito constitucional com a
E é o
integridade,
poder
autonomia e liberdade.
imperial sobre a pauta, né? Que o presidente tem o poder de definir. A gente já viu isso em outras ocasiões. Isso tem que ser discutido. Isso sim é um dos defeitos do Supremo. Eu acho que foi injusto com o Barroso aqui, que eu falei em covardia institucional dele nesses casos das drogas e do aborto. Continuo achando esses casos uma covardia, mas ele foi corajoso, viu, Zé? No CNJ ele tomou uma decisão que permite aumentar penduricalho e o aumento da magistratura. Pressão corporativista. Né? Então ele é bastante corajoso para algumas coisas e para outras ele não é. Eu acho inacreditável, Heloísa, porque assim, se vende como um ministro progressista, dá lições sobre semipresidencialismo, sobre a política brasileira, entendeu? Faça o dever de casa dele, tenha coragem de colocar em votação temas que são debates importantes para a sociedade, como a questão das drogas e a questão do aborto. E parece assim, olha, uma gestão que vai ser desastrosa, como foi no TSE.
E que está aí na gestão que poderia ser realmente importante de decisão do Supremo, que poderia entrar na pauta, que não está, ou que eventualmente vai acabar entrando, ou que não vai acabar entrando justamente por causa dessas pressões do Senado? O que você acha que vai. O que nós vamos pagar o pato dessa história toda?
A gente tem uma agenda enorme de casos aguardando julgamento do Supremo. A gente tem debate, por exemplo, de ampliação por prazo indeterminado da internação de adolescentes, né? Que é uma redução da idade penal camuflada, né? Você não muda a idade penal, mas você permite uma internação de 10, 12, 15 anos. A gente tem muitos casos relativos a direito das mulheres de gênero, por exemplo. A gente tem uma ação muito interessante que fala que os serviços de aborto legal, o que está dentro da política para as mulheres que sofreram violência sexual, que eles também não funcionam direito, né? Então, um litígio super interessante que está no Supremo e que vai falar de direitos reprodutivos e que, portanto, vai ter chiadeira da direita fundamentalista. A gente tem o tema das mulheres trans encarceradas, a gente tem restrições orçamentárias para políticas ambientais. A gente tem uma miríade de casos. Ainda temos casos sobre discussão de gênero nas escolas e no Plano Nacional de Direitos Humanos e de Educação. A gente tem caso para tudo que você puder imaginar. Imagina, a gente tem casos sobre definição de critérios do que é trabalho degradante para caracterização de trabalho análogo à escravidão. Então, a gente tem uma pauta de direitos humanos que é muito vasta no Supremo Tribunal Federal, que desagrada interesses econômicos, que desagrada interesses majoritários. E um tribunal que se negar a julgar esses casos é um tribunal que não cumpre a sua missão constitucional. O tribunal já optou por esse caminho alguns anos atrás, quando ele evitou, vamos dizer assim, colocar limites ali na Operação Lava Jato. Quando os ministros anunciaram, inclusive, que o tribunal poderia ser apedrejado se revertesse a questão da prisão em segunda instância. Esse já foi um tribunal que se manteve na berlinda.
Acabou
Decidiu
apedrejado e pior, né?
literalmente, né? Literalmente apedrejado.
É
Então, eu
o
acho
preço da
que,
covardia.
pois é, temos um problema, temos um problema.
Ô, Heloísa, na questão dos mandatos para ministros do Supremo, porque hoje qual é a regra? Aos 75 anos eles têm que se aposentar. E a gente tem algumas indicações de figuras jovens que vão ficar lá 30 anos. Algumas dessas figuras, muita gente acha que não tem preparo para estar ali. E essas pessoas ficam ali 3 décadas moldando as decisões do país. No entanto, apareceu essa discussão e é uma ameaça por hora no Senado, né, de tentar levar isso adiante, criar um mandato de 12 ou 15 anos para ministro do Supremo. Aí eu vi um argumento contra pela primeira vez, que leva em conta o seguinte: um ministro do Supremo preocupado na carreira que ele pode ter depois de ser ministro do Supremo. Ele chega ali novo, 40 e poucos anos, 50 anos, passa 12, 15 anos, e aí ele vai, a atuação dele vai estar sujeita a pressões econômicas e muitas vezes políticas também interessadas no segundo momento. Ou seja, a gente sabe que a regra atual tem os problemas dela. Não te parece, e eu queria a tua opinião, que a regra atual, que tem os defeitos dela, é a melhor regra? Ou você acha que tem que se estudar, mandato para ministro do Supremo? E o que que você achou desse argumento sobre essa preocupação aí com uma carreira após o cumprir o período lá no mandato?
Esse é um tema muito interessante, né, para a gente pensar. Por quê? Se a gente fala que o problema é que tem ministros que chegam jovens e que não são bons, o problema não é o fato deles serem jovens, né? O problema é o fato deles não serem
Não
bons.
serem bons.
Talvez a
Exatamente.
gente precise melhorar o critério de ingresso, né? Aperfeiçoar
Boa.
os critérios para que se entre no tribunal. Porque, de fato, se a gente pensar em mandatos, em prazos, a gente tem um incentivo muito negativo a que essa atuação se dê já pensando na saída, né, desse ministro e na possibilidade de que interesses privados, particulares, se apoderem desse exercício do mandato de um ministro no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente, vamos dizer, deixa mesmo de confiar num tribunal, porque ele perde um dos seus elementos principais, que é a imparcialidade, né? Então, esse tema do mandato tem um problema. A gente já lida com uma série de exemplos na administração pública de porta giratória, de incentivos negativos, seja nas agências reguladoras, seja em outros espaços. Não me parece bom um modelo desse no Supremo Tribunal Federal. Se a gente tem ministros que não cumprem o critério constitucional ou que não cumprem os critérios que nós consideramos relevantes, talvez a gente possa mudar isso ao invés de fazer com que um ministro ruim fique o menor tempo possível no tribunal.
Luiz, há
Boa.
poucos dias, o Suprema Corte dos Estados Unidos, pela primeira vez na sua história, publicou um código de conduta para os seus justices, né, que são os equivalentes aos nossos ministros aqui. E, obviamente, isso só aconteceu por causa de uma série de reportagens, principalmente da ProPublica, que é uma agência de jornalismo investigativo independente americana, que mostrou algumas barbaridades que das relações incestuosas, eu diria, economicamente incestuosas, entre um ministro específico, Clarence Thomas, mas não só ele, com grandes empresários americanos que pagavam viagens jatinho, comprava a casa do cara, levava ele para passar férias, enfim, uma promiscuidade danada. Existe algo semelhante no Brasil ou precisaria ter?
Precisaria ter. Nós, infelizmente, temos um cenário muito desregulado e que traz muito descrédito para as instituições do sistema de justiça quando isso não está, claro, né? Então, nós tivemos, por exemplo, recentemente, um episódio onde, tudo bem, né, não é o próprio Poder Judiciário, mas são os membros do Poder Judiciário, da Associação de Juízes Federais, para discutir o marco temporal, chama a Confederação Nacional da Agricultura, né? Aí você fala, opa, né? Parece, né, que tem um interesse muito específico dessas pessoas nessa discussão. Então, patrocínio de eventos de instituições do sistema de justiça, da magistratura, da procuradoria, da defensoria, mais recentemente, isso é um problema, né? Nós deveríamos ter regras muito mais claras e uma aplicação dessas regras também muito mais rígida pelas corregedorias dos tribunais e quando elas não agissem também pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse é um ponto que traz muito descrédito para o Poder Judiciário. Nós temos eventos sobre taxa de juros com a Febraban, que têm interesses particulares numa série de casos que estão em julgamento. Nós temos eventos patrocinados pelo agro, por empresas de tecnologia. Falando agora, né? Falávamos agora há pouco sobre Barroso. Um dos primeiros pronunciamentos do ministro como presidente do tribunal foi dizer que numa conversa com Big Techs, né, com a Microsoft, com Meta, com outras grandes empresas, elas fariam pro bono para o tribunal, né, ou seja, agiriam de graça para organizar os sistemas judiciais. E a gente pensa, mas não é possível, né,
Ele acredita em almoço grátis?
que é o almoço grátis e, na verdade, a gente paga, né, com os nossos dados e dados super sensíveis de processos judiciais. Então, assim, a gente tem realmente uma deficiência normativa e cá entre nós, mesmo não tendo regra, já seria possível perceber que são condutas inapropriadas e as corregedorias e o Conselho Nacional de Justiça poderiam agir, né? Então, a gente precisaria avançar muito nesse tema, da influência, vamos dizer assim, de interesses, particulares, privados sobre as instituições do sistema de justiça.
Você tocou num ponto importante que é o CNJ. A gente viu que durante a Lava Jato fechou os olhos e essa primeira decisão agora é para criar penduricalho, né? E a avaliação que você faz do trabalho do CNJ, Heloísa, que em tese seria o órgão de controle externo do Poder Judiciário, presidido pelo presidente do Supremo e o corregedor é o do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Que avaliação que você faz?
O Conselho Nacional de Justiça tem tido um papel muito importante na definição do que a gente chama de uma política judiciária de acesso à justiça, pensando, por exemplo, nas regras para concessão de habeas corpus durante a pandemia, possibilidade de habeas corpus coletivo, todo o tema agora, do fim dos hospitais de custódia, né? Então, uma política de acesso à justiça tem sido muito bem implementada pelo CNJ. Foi através do CNJ que as audiências de custódia começaram e com muita resistência dos tribunais dos estados, né? Então, há um papel a ser reconhecido pela política que o CNJ tem feito. A parte de corregedoria do CNJ, ela peca, né? A gente tem casos pouco transparentes, a gente tem decisões que demoram para a serem alcançadas e a gente tem, querendo ou não, uma certa brandura do CNJ em razão das respostas que as próprias corregedorias dos tribunais dão, né? E isso é claramente um problema. A pauta corporativa desses conselhos, dos próprios tribunais e dos conselhos, também é algo que enfraquece ali a imagem do tribunal. E que passa a sensação de que ele age só para construir benefícios para a própria carreira e julga de maneira muito contundente e dura, com restrição fiscal, a pedidos, por exemplo, de ampliação de direitos. Isso acaba com a imagem do tribunal, né? A gente poderia ter instituições um pouquinho melhores nesse controle externo que já foi difícil de ser criado. Que já teve muita resistência do judiciário, que aliás o judiciário foi ao Supremo dizer que o CNJ era inconstitucional. E o Supremo falou: não, o CNJ não é inconstitucional, mas ele não pode nos controlar, né? Então o STF é a única instância que está fora aí do guarda-chuva do CNJ por decisão do STF.
Oi, Luísa, estamos chegando aqui na reta final do programa. Tem uma pergunta ainda e o Zé também tem outra. A minha é rapidinho para você. O Lula está demorando a indicar ministro do Supremo? Tem a vaga lá, esperando a indicação e procurador-geral da República? E que efeito isso cria, se está demorando no caso?
Tá demorando, porque afinal de contas a gente tem um tribunal que funciona com 11 para não ter empate, né? Enfim, isso é um problema para o funcionamento do tribunal e você pode ter 5 a 5, né? O que é o maior desperdício possível ali do trabalho do tribunal, porque ele conclui um julgamento empatado e simplesmente não tem uma resolução, né? E mais do que isso, a gente está falando também de uma previsibilidade, né? Enfim, todo mundo sabia quando a Rosa iria se aposentar, assim como todo mundo já sabia quando Lewandowski se aposentaria, né? Enfim, são idades ali que estão dadas. Então, sim, me parece uma demora, e me parece uma demora em razão de talvez uma crítica muito grande que foi feita à sua primeira escolha, que foi o ministro Zanin, que era seu advogado pessoal, e uma reivindicação legítima, muito forte, de que ele escolha uma mulher, e preferencialmente dentre as mulheres, uma mulher negra, para compor o tribunal. Nós nunca tivemos uma mulher negra no tribunal, né? E talvez ele esteja avaliando o melhor timing político para saber quem ele vai desagradar no momento dessa indicação. Em relação à Procuradoria-Geral da República, você já tem, né, uma vice que cumpre ali os papéis, né, nesse período de meio tempo, mas claro que deixar uma instituição sem o seu comando é um problema. Recentemente, o Senado rejeitou o nome que o Lula indicou para a Defensoria Pública da União, que talvez seja um recado aí nessa queda de braço de Senado com o Executivo, com o Supremo, com instituições do sistema de justiça, de que eles estão querendo alguma outra coisa que alguém não está querendo dar. Então,
Boa.
eu fico ansiosa aí pela indicação desses
Boa.
nomes, esperando que eles sejam bons nomes, sobretudo, Kennedy.
Boa. Zé.
E a gente não tem que discutir se eles estão ficando tempo demais depois no tribunal, né?
Que esse não seja um dos nossos problemas.
Exato. Ou então já escolhe alguém mais avançado na idade, né? Que se não der certo também, enfim. Ô, Lisa, preciso que você me ajude aqui na síntese. É uma solução, né?
Chega adiante, chega adiante. Então, vamos terminar o programa aqui, mas é vida que segue.
Heloísa, você acha que essa pressão do Senado já surtiu efeito sobre o Supremo, que está evitando pautar assuntos polêmicos, ou seja, não é o que eles vão votar no Senado, é o que o Supremo está deixando de votar por causa dos senadores.
Sim, concordo com essa avaliação. Eu acho que essa pressão já surtiu efeito, e provavelmente seguirá surtindo efeito, se o Supremo não reconquistar, vamos dizer assim, a sua capacidade de dar decisões que desagradam a elite política.
Deu a síntese
Beleza,
aí, Toledo.
então a síntese é o problema. É o que o Supremo deixa de votar por causa do Senado.
É isso aí.
Pode ser, Luísa? Boa. Luísa, você é uma craque. Obrigado, viu?
Muito
Sempre
obrigado,
aprendendo
Luísa,
com
por
você
facilitar
aqui.
meu trabalho aqui também na síntese.
Ah, eu
Boa.
adoro vir aqui com vocês. Sempre que vocês chamarem, eu topo, viu? Foi um prazer.
Opa, achada.
Prazer é nosso. Boa noite para você. Muito obrigado.
Obrigado.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Zé,
Você
ótimo
ganhou, hein,
programa.
Kennedy?
Ganhei. Dá o resultado você aí. Vai lá. Vai lá.
Final da enquete, quem respondeu melhor? Kennedy, 65% dos votos. O Danilo Santana Rogério vai pedir recontagem,
Vai.
mas, pô, a margem 2 para 1, né? A pergunta é por que Lula subiu o tom contra Israel? E a resposta vencedora é do Kennedy: Lula sobe tom contra Israel porque Estados Unidos não conseguem parar Netanyahu.
Boa. No bloco 2, Toledo. Como a onda de calor ajudou o Haddad? Resposta do José Roberto de Toledo. Onda de calor global é refresco para Haddad. Gostei dessa síntese, é bacana. Heloísa Machado, no que vai dar disputa entre STF e Congresso? Síntese, o problema é que o Supremo deixa, é o que o Supremo deixa de votar por causa do Senado. Zé,
É
mais um
isso aí.
programa entregue para a tristeza do Danilo Sotelo Rogério e nossa, não tem amanhã, é feriado, mas na semana que vem, terça e quarta, a gente está de volta aqui no Análise. Agradecemos demais a audiência de vocês. E Zé, aquele abraço, boa noite, meu amigo.
Tchau, obrigado, Kennedy.